Mulheres e Justiça.
Esta semana, a Rádio USP dá início ao Mulheres e Justiça, uma série que vai trazer os problemas, as desigualdades e as múltiplas discriminações que têm marcado historicamente o acesso à justiça para as mulheres no país. E no primeiro episódio, um assunto que está em destaque nos veículos de comunicação no Brasil nos últimos dias: o aborto legal. A apresentação é da professora Fabiana Severi, da Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto, que fala sobre o que é o aborto legal e quando ele é autorizado. O episódio tem a participação da professora Luana Tomás de Souza, da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Pará.
O aborto legal, termo usado pela medicina, é o procedimento de interrupção de gestação autorizado pela legislação brasileira e que deve ser oferecido gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. O Código Penal não exige para a realização do procedimento nenhum processo judicial ou boletim de ocorrência, sendo necessário apenas o comparecimento até o sistema de saúde e o serviço de aborto legal. Luana, no Brasil, há previsão de aborto legal em 3 casos: de gravidez de risco à vida da gestante, de gravidez resultante de violência sexual e de anencefalia fetal. Mas mesmo com essas previsões legais, como e por que o direito ao aborto legal parece ser tão relativizado na prática?
O aborto legal é um direito no Brasil, mas infelizmente muitas mulheres têm dificuldade de acessar por diferentes questões. De um lado, é importante notar que no sistema de saúde, muitos profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, se ressentem em garantir esse direito porque temem alguma represália, porque têm suas convicções religiosas. Então, por mais que a mulher tenha o direito de acessar o aborto, independente de uma ocorrência policial ou mesmo de um processo judicial, muitas vezes nos hospitais eles exigem esse tipo de documentação ou tentam convencer a mulher a não prosseguir com a interrupção da gravidez, o que pode configurar uma violência institucional, uma tortura, inclusive. No caso do sistema de justiça, muitas mulheres que querem um aborto legal, quando encontram obstáculos no sistema de saúde, procuram o sistema de justiça. E aí, no sistema de justiça, também se deparam com outras dinâmicas de violência institucional, de abuso de autoridade. Então, muitas vezes, são questionadas perante esses profissionais se realmente querem interromper a gravidez. O desejo delas é colocado em xeque. E aí elas passam por todo esse sofrimento de serem julgadas, de ter que provar se houve um abuso ou não, de refletir se realmente desejam prosseguir ou não. Então elas são revitimizadas porque têm que ficar o tempo todo repassando por uma situação de extrema dor, né, e sofrimento. Então, infelizmente, por mais que seja um direito reconhecido nacionalmente e internacionalmente, no Brasil, nos deparamos com questões que são morais, né? O crescimento do conservadorismo, uma resistência ao reconhecimento dos direitos das mulheres, assim como questões religiosas que às vezes afetam o julgamento dessas pessoas, que faz com que elas julguem pela sua régua, pelos seus valores, a decisão de uma outra pessoa.
E no Brasil, por que só os homens têm direito a não estarem prontos para ter filhos?
Nós vivemos uma sociedade que trata a maternidade de forma compulsória, como se a mulher fosse obrigada a ser mãe, como se ela fosse obrigada a seguir com a gestação, como se ela fosse obrigada a ter o desejo de ser mãe, de exercer a maternagem. Então, se uma mulher, por exemplo, não deseja ter filhos, ela é questionada socialmente, assim como uma mulher que decide interromper uma gravidez. E esse tipo de pressão não é feito sobre os homens, né? Então, um homem pode muito bem, e isso é muito comum, se divorciar de uma mulher, se separar de uma relação e simplesmente nem visitar a criança, não exercer a paternidade de forma alguma. E a sociedade não vai cobrar dele essa responsabilidade, porque entende que a responsabilidade, em primeiro lugar, é da mulher. Então, o abandono por parte das crianças é muito comum pelos homens, né, pelos pais. Tanto que a gente tem um número grande no Brasil de crianças que sequer têm o nome do pai na certidão de nascimento. De um outro lado, as mulheres são aquelas pessoas que principalmente têm que ser responsáveis pelo cuidado com a família. E muitas vezes fazem isso sozinha. Não? Nós temos no Brasil um índice grande de mulheres que são chefes de família, que sozinha têm que manter toda a família. O cuidado na nossa sociedade ele é marcadamente feminino. E levando-se em conta que boa parte dessas mulheres que são chefes de família são mulheres, são negras, são mulheres pobres, né? Essa situação de vulnerabilidade é extrema para essas mulheres. Então, são mulheres que muitas vezes precisam cuidar da sua família, dos seus filhos, dos filhos das suas irmãs ou das suas mães, que sobrecarga mais ainda a responsabilidade sobre elas.
Acabamos de ouvir o primeiro episódio da série Mulheres e Justiça. Rosimeire Talamone para a Rádio USP.
Mulheres e Justiça, uma iniciativa do projeto Reescrevendo Decisões Judiciais em Perspectivas Feministas, uma rede colaborativa de acadêmicas e juristas de todas as regiões do Brasil. Tem produção e apresentação de Fabiana Severi e Rosimeire Talamone. Coordenação e edição, Rosimeire Talamone e Cinderela Caldeira.